Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que parece de outro mundo, mas que, na verdade, tem tudo a ver com o nosso próprio sistema solar. Hoje, vamos falar de horóscopo. E, para isso, vamos contar com a presença de uma outra podcaster, escritora e amiga íntima dos astros que vai nos ajudar a entender esse termo.
Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar a gente no Twitter, no @dicefeminista, ou se quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O link é t.me/dicionariofeministapod. Vai estar no link da bio do Instagram.
Segundo o dicionário, o horóscopo é o prognóstico da vida de uma pessoa, feito pelos astrólogos, baseado na posição exata dos astros no momento e lugar preciso do nascimento dessa pessoa. Esse termo vem do grego e significa ver a hora. A observação do céu e da movimentação dos astros marca diversas civilizações desde a antiguidade. Esses estudos tinham como principal objetivo entender como e se a movimentação dos planetas acompanhavam os movimentos aqui na Terra. Por isso, era muito comum que no início ou final de uma guerra e no nascimento ou morte de um rei, os astros fossem consultados no intuito de buscar um padrão que pudesse prever acontecimentos semelhantes. Por conta disso, no século 7 a.C., já começamos a ver registro dessa observação dos planetas, principalmente pelos povos mesopotâmicos. Mas o horóscopo na forma que conhecemos hoje vai ser criado apenas no século 5 a.C.
Nesse período é que é criado o zodíaco, palavra que em sua origem grega significa círculo de animais. Ele seria uma mistura dos conceitos da astrologia pelos babilônios com o conhecimento matemático dos egípcios e das ideias provenientes da filosofia grega. O horóscopo e a astrologia perderam significativamente a sua popularidade durante o período do crescimento do cristianismo na Europa. Durante um bom tempo, a observação dos astros ficou restrita a grupos secretos devido à perseguição inquisitorial. Foi somente no século XVIII que os jornais britânicos trouxeram à tona os famosos horóscopos de jornal, que é o mesmo horóscopo que vemos hoje em dia em sites e revistas, também conhecido como horóscopo solar. Ele leva em conta a posição que o Sol está no dia do nosso nascimento, ignorando a posição dos demais astros e casas astrológicas que sempre eram levados em conta durante a observação do céu pelos nossos antepassados.
A essa leitura completa da posição dos astros no dia do nosso nascimento é dado o nome de mapa astral de nascimento, ou carta natal. Acredita-se que esse estudo possa dizer muito sobre a nossa personalidade. Se o horóscopo funciona ou não, ninguém nunca vai conseguir responder com 100% de certeza. Mas de uma coisa a gente não tem nenhuma dúvida, não dá para se dar o movimento dos astros morando em uma terra plana.
Hoje estamos em ótima companhia, porque se você tá com ela, você tá com a deusa. Clara, se apresente para os nossos ouvintes.
Amei! Oi, Júlia! Oi, Teca! Oi, ouvintes! Eu sou Clara Melos, sou escritora e amiga íntima dos astros, ou se você quiser, né, usar uma terminologia mais formal, sou astróloga também. Eu tenho um podcast chamado Tá Comigo, Tá Com a Deusa, e 5 livros e alguns roteiros para cinema e TV. Enfim, tô sempre aí sendo uma contadora de histórias em todos os formatos que isso permitir.
Ai, que chiquérrima. Quantos livros. Ai, invejei.
Eu amei também. A Clara, antes da gente começar a dar o play aqui, o hack nos microfones, a Clara sugeriu da gente falar aqui da nossa... A gente nunca falou aqui, né, Ju, da nossa, nosso signo, ascendente, lua e etc. E acho que talvez seja uma boa oportunidade. O que vocês acham?
Ai, aproveita. Solta essas informações. Eu quero.
Eu sou geminiana, eu não sei, eu acho que eu já fiz uma vez, eu já pesquisei meu ascendente, falou que era leão, depois eu fiz um outro mapa astral que tava muito mais certinho e deu um outro signo que eu não lembro agora. Eu posso pesquisar enquanto a gente conversa?
Tem que ter a hora certinha, porque, tipo, às vezes a coisa de poucos minutos já muda o ascendente, né?
Olha, então quando... Eu, enquanto a Ju pesquisa, eu vou falar o meu. Eu sou taurina, melhor signo, touro. Beijo para todos os taurines escutando a gente. É, lua, a lua em leão e ascendente é em capricórnio. E eu não sei se é verdade essa história do... Existe uma história, que eu não sei se é verdade, que quando você chega perto dos 30, você vira o seu ascendente, ou algo assim, por causa do negócio do retorno de Saturno e por aí
não,
vai.
Isso aí é fake news, assim, pesada, fake news astrológica pesada. E começa assim, né? A gente começa com esse papo, daqui a pouco a gente tá falando do inferno astral, e aí é porta de entrada para drogas piores.
Ah, isso que eu ia falar. Eu vi também uma vez no seu podcast você falando que o negócio do inferno astral também é balela, isso?
É fake news, mas a gente, assim, não julgo. Se você quiser usar como desculpa quando você tá mal-humorada, eu também não vou falar nada, a gente guarda esse segredo, não tem problema. Mas não é assim que funciona. Mas não tem problema nenhum, a gente pode fingir que sim.
E você, Clara, qual que é o seu signo?
Eu sou virginiana, tenho ascendente em Áries e lua em Escorpião, mas eu juro que eu sou legal. Eu prometo.
Olha, mas...
que não tem muita boa fama, né? Mas eu sou gente boa.
Mas você sabe que teve uma perseguição, eu acho que rola uma perseguição dos signos, assim, sabe? Teve uma perseguição com Áries... E aí agora tá com o Sagitário, é isso? A perseguição? Tipo, ah, Sagitariano, ah, não, sai pra lá. Não tem, não sei, é Sagitário ou não? Eu não lembro qual que era, que tem uma perseguição pesada, assim, que eu fico até com dó da pessoa.
É, normalmente tem essa coisa do Áries, Satanás, não sei o quê, né? Escorpião também, quando a gente fala que tem alguma coisa de escorpião, todo mundo faz, ui, ai, não, então sai pra lá. Rola um medo, né? Tem uns signos que são mais mal falados.
Ai, sim, nossa, espero que nunca fale mal de touro, porque touro é o melhor signo, gente. Eu não conheço uma pessoa de touro.
Touro é um signo querido. Touro, as pessoas gostam de touro, normalmente. Eu acho que touro é um signo que tem um carisma. Acho que as pessoas curtem touro.
É, uma galera muito do bem, sabe? Tipo, não conheço um taurino que seja... E a gente tem a gente, né? Aquelas já... Ai, taurina. A gente se junta. Todos os taurinos que eu conheço, a gente forma um grupo, assim. A gente fica amigo, forma um grupo. É muito doido, assim. Que não sei o que acontece com, sei lá, seu espírito de bando. Não sei. Muito doido, enfim.
Eu tenho muito taurino na minha vida. Muito, muito, muito. Eu sou uma ilha virginiana cercada de taurinos por todos os lados, assim. É uma loucura. Muitos, muitos.
Ai,
muito.
Que sortuda.
Gente, amei. Tem leão em algum lugar? Porque essa autoestima tá maravilhosa, essa autoestima astrológica.
Tem? Minha lua em leão.
Ah, então. É. Adoro. Aprendam, gente. Aprendam. Que tem que ser assim, tem que se amar. Porque o povo fica com baixa autoestima, assim, tipo astrológica, né? Fica, ai, eu sou câncer, que inferno. Ai, não, porque tal coisa. Gente, tem que se amar, tem que falar assim, eu sou maravilhosa. Touro, menor signo. Tem que ser. Vou aprender.
Oh, descobri o meu, eu sou geminiana com ascendente em leão e lua em virgem.
Olha, gente, as duas com leão, que maravilha.
Sabe que isso que você falou de odiar o signo, eu odiava muito ser de gêmeos antes, porque falavam que eu era falsa, né?
Ai,
que
gente, que horror.
Contava segredo, e hoje em dia eu falo, nossa, eu amo meu signo, porque eu sou comunicativa, falante, ai, eu adoro.
Gente, gêmeos é o Chico Buarque, Maria Bethânia... É, Fernando Pessoa,
Gretchen.
Ah, gente maravilhosa, como assim? E a mitologia de gêmeos, ela é muito linda, são dois irmãos que um é mortal e o outro é imortal, que eles são gêmeos, um é filho de um deus, outro é filho de um mortal, essa coisa de mitologia, né, que rola de fazer essas coisas, e aí um deles morre, né, o que é mortal, e o que é imortal tenta salvar o irmão, não consegue, e ele faz um acordo de que eles vão dividir a imortalidade. Então eles alternam o tempo que passam lá no Hades, né, no mundo dos mortos. Então, assim, como que esse signo pode ser falso, gente? Um signo que doa a vida para o irmão, né? Acho que tem muito problema de interpretação aí.
Ah, eu me vejo muito sendo uma pessoa muito empática. Eu acho que vem muito do meu signo, então.
Leão também é um signo muito, muito generoso, né? É, tipo, apesar dessa coisa de ser, né, egóico e tal, o leão é muito generoso também.
É, eu não vou, eu não sei se eu li certo a história do signo de touro, mas eu não gostei, então eu não quero falar sobre
Então a gente muda de assunto, deixa pra lá.
Não, é, mas eu tô brincando, eu acho que é até legal a gente trazer, eu não sei se eu li certo, tá claro, você me corrige se eu estiver errada, mas a história do signo de touro é porque Zeus se fantasiou, né, se metamorfoseou em touro pra poder conquistar uma mulher, né?
Sim,
e aí a gente... Já começamos a entrar aquele pezinho, né? Bem, sei lá, machista, que a gente tem na mitologia.
Deus tem essa mania, né? Assim, quando Deus quer pegar alguém, ele vira bicho. E pasmem, funcionava, né? Porque é esquisito essa método, né? Ah, eu tô afim de alguém, acho que eu vou virar um touro. Oi? Muitas coisas aí pra gente conversar, né? Assim, machismo, zoofilia, muitas coisas estranhas.
É, e aí eu já queria entrar aqui no nosso tema, eu comecei a pesquisar, achei muito interessante esse termo e eu não sei se algo, eu não achei muitas fontes de pesquisa, por isso que também aqui vou deixar aberto, se a gente não souber falar muito tá tudo bom, que é um negócio da astrologia feminista. Eu li assim, mas eu só tava achando textos em espanhol, confesso que o meu espanhol não é um dos melhores, eu não consegui entender muito sobre isso, né? Se existe, como funciona. Você sabe de algumas informações para passar para a gente?
Eu nunca ouvi falar desse termo. Nunca, assim, novidade para mim. Mas eu acho que tudo dá para a gente ver e fazer com uma ótica feminista, né? Eu acho que... eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca me disse uma astróloga feminista, mas eu sou uma pessoa feminista, sou mulher feminista. Então, acho que isso... Está inserido em tudo, né? Porque tudo, qualquer assunto, está totalmente corrompido pela visão, né, patriarcal e machista. Então, acho que tudo, qualquer assunto do mundo, dá para a gente se abrir para pensar sobre uma ótica feminista, né? Acho que tem... Interessante, vou pesquisar sobre isso, nunca tinha ouvido falar também.
A astrologia, ela é baseada, como a gente falou na introdução, em histórias escritas há 2000 anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás. Então é muito difícil as coisas não serem machistas e patriarcais, né?
Claro. Tá tudo impregnado da visão que a humanidade tinha, né? Então, não existe isso de... Né? Não tem nenhum saber que é limpo, é isento, é a verdade. Tá tudo condicionado pelo olhar que a gente tinha, pelas ideologias que a gente tinha quando as coisas foram criadas, né?
Você consegue lembrar de uma história que seja, assim, super machista, que você fala, nossa, eu acho que eu não concordo com isso aqui.
Nossa, assim, quase todas, né? De peça de Zeus, né, de touro, é péssima, né? De se fingir um touro para conquistar uma pessoa. E tem duas coisas especificamente que me chamam muita atenção. A primeira é que Hera, né, que é a mulher de Zeus e tal, a esposa oficial, né, que Zeus pegou todo mundo. E Hera foi lida, foi, né, tipo, interpretada como essa mulher ciumenta, louca de ciúme, ensandecida e tal. E meio que essa chata, né? Essa chata ciumenta e tal. E aí eu fui começar a ler sobre as deusas. Deusas gregas, né? Tem muitas outras, né? Assim, mitologias também. Não quero estar aqui falando de mitologia como se fosse só a mitologia grega que existe no mundo, né? E aí comecei a ver que era, na verdade, uma mulher incrível. Uma mulher... que tem muito poder e que ficou, de alguma maneira, à sombra desse marido poderoso, enquanto Zeus estava ali, só querendo pegar gente, se transformar em bicho, tacar raio, Hera estava assim, meu filho, pelo amor de Deus, vai governar, preste atenção aqui, se liga, faz as coisas direito. E ela que ficou como a chata, mas ela estava só tentando botar ordem na casa. Tipo assim, você é Zeus, você não pode sair fazendo essa bagunça que você faz. E aí eu, tipo, ressignifiquei super a Hera, que eu achava essa mulher que fica meio à sombra do cara e meio chatonilda, como, na verdade, uma mulher muito, muito foda, muito incrível, assim. E tem outra mitologia que eu gosto muito da mitologia de Perséfone, mas é extremamente problemática, né? Que a Perséfone era Coré, uma donzela, jovenzinha, filha de Deméter, super protegida pela mãe e tal, super jovem. Aí o Hades, né, está passando, vê aquela donzela e falou assim, vou raptar, né? Que é assim que funciona a vida, só que não. E aí ele pega ela e leva ela pro mundo dos mortos. Então, assim, foi um rapto, um sequestro, um estupro, né? E ela vai pro mundo dos mortos e tá lá muito assustada e tudo mais. E aí, né, querendo voltar, e a mãe dela, né, Deméter, começa a fazer ali mundos e fundos para conseguir trazer a filha de volta. E Zeus, que é cúmplice, fica assim, não sei onde ela tá, não sei de nada. Aí quando descobrem, enfim, né, tentam trazer ela de volta, e o Hades, ele dá para ela o romã, que é a fruta lá do, né, se ela come algo do reino dos mortos, ela não vai mais conseguir voltar, né, ela passa a ser parte daquele mundo. Então, ela come, e aí ela passa a ser Perséfone, que significa Senhora da Destruição, e ela passa a ser a Toda Poderosa lá, né, do Reino dos Mortos, e alterna a presença dela entre o Reino dos Vivos e o Reino dos Mortos, né? Ela traz a Primavera e ela volta para as, né, para as sombras e tal. E a Perséfone é uma divindade, é um arquétipo que eu particularmente me identifico muito, gosto muito dessa simbologia de você e na sombra, nos escombros, no mundo dos mortos, ser raptada por uma dor muito grande e se reerguer e fazer da sombra a sua luz, enfim. Mas é muito complexo também, né? Porque foi uma relação ali que... Ah, ela é casada com Hades. Ela não é casada com Hades, né? Ela foi raptada. Então tem muita coisa esquisita nessa história, né? São só algumas, assim, das mais bizarras que eu acho.
Não que eu falar que é muito engraçado você falar, porque é uma pessoa que foi levada por uma dor muito grande para o mundo dos mortos. Uma dor muito grande chamada homem, no caso.
É, uma dor muito grande chamada tudo, né? O cara vai lá, pega, te tira do teu contexto, te leva para o mundo dos mortos, sabe? Porra! Sei nem por onde começar.
E eu acho muito louco também na mitologia a questão das ninfas, né? Que são,
total,
sei lá, super objetificadas. Até que eu tô fazendo vários, enfim, pensando em várias referências, assim. Até quando no Mad Max, nessa última versão do filme que lançaram, que tinham as mulheres se banhando, né? Tipo, a lá, ninfas, né? Da gregas e tal. E como que isso já rolava essa objetificação, mas eu acho que na mitologia também tinha muito da questão da mulher... da mulher não só ser representada assim, né? Também tinham mulheres que lutavam, mulheres que, enfim, que, como você falou, da esposa de Zeus, que também era ali, que estava tentando controlar a situação, por mais que ela fosse vista como uma pessoa chata. Enfim, tinha Afrodite também, que era uma deusa que... Enfim, tinham várias facetas da mulher, assim, né? Mas também tinha a objetificação da mulher. Eu não sei, não tenho conhecimento suficiente, mas não chegou até a mim nenhuma história em que objetificasse o homem, assim, tanto, né, na mitologia, como as mulheres eram objetificadas nesse sentido de... Ah, ela tá, como se fosse um produto, né? Ela tá ali, Zeus só chegava e falava, essa aqui que eu quero, ou qualquer outro deus, né?
Sim,
falava,
sim.
Não, essa aqui, ó. Aí ia lá, dava o jeito de pegar, fazer o que queria, enfim, aí podia, valia tudo, né? Pra conseguir, tudo, vale tudo. E, enfim, acho muito interessante, assim, essa perspectiva, né?
Tem até alguns mitos em que os homens também passam por isso. O mito de Aquário, por exemplo. Que Aquário, apesar do nome, o símbolo de Aquário não é o Aquário em si. É o aguadeiro, que é o cara que está levando a água. E ele também, ele foi raptado, foi levado para o Olimpo. Porque Zeus não poupava ninguém, não eram só as mulheres. Mas, com certeza, é muito mais forte a questão, né, da objetificação feminina. Acho que a única deusa que não está submetida a isso, posso estar enganada também, né? Também não sou especialista em mitologia, mas é a Atena, né? Ela é a deusa da sabedoria, não casou, não tem, não é dominada, enfim. Tipo, essa mulher da inteligência, do intelecto. Mas aí, né, também a gente já pode problematizar isso de muitas maneiras, né? Porque para a mulher ser essa pessoa do intelecto e não dominada, ela tem que ser também... Tem que não se relacionar, né? Não dá para ter as duas coisas juntas. Você não pode se relacionar e as relações serem igualitárias, né?
Exato, ela não é, ela não pode ser múltipla, né? Ela é uma coisa ou outra, né? Ou ela é feita para consumo masculino, ou ela é inteligente.
É, as duas coisas não dá, não tem como.
É, eu fiz aqui meu mapa astral, nem sei se esse site é confiável, mas eu fiz no meu mapa astral num tal de Astrolink, sei lá, Sinastria. E aí, tá falando aqui que o meu Lilith é em touro. E eu tenho até uma tatuagem desse símbolo da Lilith, mas eu não sabia que tinha ele dentro do mapa astral. Você já ouviu falar disso?
É, bom, então, Lilith é um asteroide, se eu não me engano. É, eu não uso Lilith na interpretação do mapa, porque eu acho que é um cálculo que não... É esquisito, assim, dá pra você achar duas Lilith, tem duas formas de calcular, depende um pouco. É, eu já dei uma pesquisada, assim, né, nos meus estudos, eu já vi, e pra mim não funciona muito. Mas, assim, tem astrólogos que usam e, como eu sempre falo, assim, eu posso discordar de mim daqui a 5 minutos, eu posso acabar, não, tem tudo a ver, Lilith é incrível. E eu também não acho que eu tô, eu estou certa, minha verdade absoluta, quem usa Lilith tá errado, não. É só como eu, né, como eu prefiro trabalhar, como eu acho que funciona na minha leitura. Mas eu acho que a simbologia da Lilith é muito interessante, é muito importante, mas eu vejo ela junto da Lua, como um dos mitos, como uma das simbologias da Lua. Porque a Lilith é como se fosse essa Lua, né, essa Lua oculta, esse outro lado da Lua, essa sombra da Lua. Então eu vejo junto da Lua mesmo, da Lua que a gente tem no mapa natal, né?
Então, e a Lilith, que eu conheço, eu nem sabia que existia no mapa astral, eu já até falei dela, nossa, bem no começo do nosso podcast, é uma história um pouco religiosa, que ela era a mulher do Adão, só que aí ela não queria sucumbir, né, a ser menos do que o Adão, ela queria ser igual, e dizem que ela é a primeira feminista da história, né, mas assim, óbvio, ela não existiu. Você sabe um pouco mais dessa história?
É, então, é isso, Lilith teria sido, né, tipo, essa primeira mulher de Adão, né? Ela não tá na Bíblia, mas ela tá em outros textos mais antigos que a Bíblia, e na própria Bíblia tem algumas frases meio que dão a entender que tem alguma coisa que foi meio que editada, porque tem coisas assim, tipo, agora sim, tipo, Adão tem uma, sabe, tem uma mulher que tem umas coisinhas assim, né, e a Lilith, ela tem essa simbologia da serpente, né, da cobra, ela tem uma cobra junto com ela, que também tem leituras, interpretações de que ela foi essa serpente que foi lá falar com Eva e dá pra Eva o fruto do conhecimento, porque isso é outra coisa, assim, tipo, isso pra mim é um grande erro de interpretação, de texto mesmo. Eu adoro Gênesis, eu acho um texto fantástico, e eu acho que foi muito mal interpretado, porque foi pra uma conotação de sexo, ou de pecado, ou de uma coisa muito louca, quando o que Eva provou foi o fruto da árvore do conhecimento, né? E tem essa possível, né, leitura de que seria Lilith ali falando, miga, toma conhecimento aqui desse negócio. E quando a gente toma conhecimento das coisas, a gente sempre é, de alguma forma, expulso do paraíso, né? Porque a gente passa a ver as coisas como elas realmente são, né? Então, eu acho que é um mito muito interessante. E adoro Lilith enquanto divindade. É uma divindade cheia de mistério, né? Ninguém sabe exatamente. É uma coisa bem, bem misteriosa, assim. Mas essa mulher que não aceitou, né, essa dominação, não sucumbiu. E que foi tida como um demônio, como uma força do mal. Quando era simplesmente uma mulher que falou, não quero me submeter, né? Não vou ser... colocada nesse lugar, né?
Ai, eu amei. Eu não sabia, fiquei até arrepiada com essa história, não sabia, não. Eu achava que a Lilith. Nossa, muito linda. Eu achava que a Lilith era a... Não querendo dizer que eu assisto a série, tá, gente? Mas na série Lúcifer, a Lilith é a primeira namorada do Lúcifer, tá? Ah, spoiler. Mas eu não assisto essa série, é uma bosta.
Tem essa lenda, tipo, no Sabrina também. Eu adoro Sabrina. Adoro uma série adolescente. E aí, tipo, a Sabrina tem a Lilith, que é meio que a primeira namorada do Lúcifer, né? Que assim, assim, tipo aquela, polêmica, polêmica. É, Lúcifer também, a gente pode interpretar muita coisa dessa história, né? Porque, na verdade, ele foi esse anjo caído que não aceitou também certas coisas, né? Que não aceitou essa dominação. É, enfim, aí tem muita coisa que a gente poderia falar sobre, né? Mas daqui a pouco, melhor ficar quieta. Daqui a pouco, queima a bruxa falando que diabo é bom.
Mas o que você falou, Teca, dela e do Lúcifer é muito real, porque como ela não quis, né? Assim, isso é muito cristão, né? Da mulher não se rebelar, da mulher aceitar tudo. Como ela não quis aceitar tudo isso, ela foi demonizada, né? Então, por isso que ela é vista muitas vezes como o par do Lúcifer. A Lilith é a única história que eu sei um pouquinho mais, porque eu queria fazer uma tatuagem feminista, e eu não queria fazer o símbolo do feminismo. Aí eu fui pesquisando, caí na Deep Web lá, e achei a história da Lilith. E aí eu acho muito estranho como ela é super demonizada, e ela nem tá na Bíblia, sabe? E ela é uma história super legal, e aí é mais fácil você tirar isso, né, da Bíblia e falar, olha só, como a Eva era maravilhosa. Ela aceitou tudo.
E não tão maravilhosa assim, né? Porque, tipo, a culpa caiu toda pra Eva, né? Isso que é mais louco. É. Assim, se Adão se fosse o único homem ali, eu ia ficar virgem pra sempre. Porque não tem o que me fizesse ficar com Adão. Sinceramente, não dá. Não dá. Primeiro boy lixo. Gente, assim... personalidade nenhuma, não tem a menor condição com Adão, e aquele cara ali, blá, blá, blá. Aí chega a Eva e fala, olha, tem esse negócio aqui, olha, mano, fruto do conhecimento, tá total, chega interessada, né, que ela descobriu um monte de coisa, aí ele, sem personalidade, pra falar, não, eu não quero, porque Deus falou que não é pra fazer, eu não vou fazer, não, nem isso, ele vai lá, come, aí quando Deus chega e fala, ei, que cabaré é esse aqui, tá comendo a fruta, tal, chega ele e fala, não, foi ela, foi ela que deu. Gente, não dá, não dá. Um homem sem nenhuma autorresponsabilidade, sem personalidade, entendeu? Assim, eu acho Adão uó. E a culpa caiu toda sobre ela, coitada. E ela comeu lá a fruta que não era pra comer. Só que Adão também comeu, né? Se ela não enfiou a goela abaixo de Adão, ela ofereceu e ele disse sim, por favor, né? Ele pegou a fruta, ele comeu a fruta também. E aí ela ficou sendo essa grande culpada e, tipo, agora por causa dela tem dor no mundo e os partos serão, né, dolorosos e todos os castigos e a mulher é a fonte do pecado, porque ela manipulou Adão. E tem muitas coisas complicadas aí, assim, né? Assim, eu quero deixar claro que eu não tô falando contra a fé de ninguém, tá? Não tem... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim. Não tô falando contra a fé das pessoas, contra as crenças de cada um. Eu já fui uma pessoa da Igreja Católica, hoje em dia não sou mais há muito tempo, porque não tem mais a ver comigo. Mas eu respeito muito a fé dos outros, não é uma coisa contra a fé. Mas é só pra gente pensar... Na interpretação de texto mesmo, na leitura que a gente fez desses textos, né? Do que a gente concluiu, né, a partir disso.
Perfeito, porque a Bíblia nada mais é do que uma história escrita por alguém, aí você, cada um tem a sua interpretação. Ninguém tá falando que Deus não existe.
Não, nada a ver com isso.
Nada a ver, é só uma história que foi... Ela pode ser interpretada de diversos jeitos, né?
Como todos os textos, né? Tipo, a Bíblia é um apanhado de textos que são, inclusive, maravilhosos. Eu adoro a Bíblia como texto literário também. Como uma pessoa interpretadora de texto, né? Eu sou formada em letras, eu sou escritora, eu trabalho com a história, com contação de história. E até o meu trabalho com astrologia, ele também passa muito pela coisa da contação de história. Porque nada mais é do que você, assim, você ler um mapa, é você ver simbologias e contar uma história também, né? Então, eu acho a Bíblia fantástica, como uma grande... uma antologia de histórias maravilhosas, né? Que falam de como... De como aquelas pessoas estavam vendo o mundo naquele momento, né? Então tipo, nesse sentido mesmo que a gente faz essa, né, faz essa crítica da, né, assim, da leitura que a gente fez, né? Até porque não foi Deus que chegou e falou, olha, é isso. Foi a gente que interpretou daquele texto, né?
E eu acho interessante, até no nosso episódio sobre misoginia, a gente comentou o quanto que essa visão, né, de Adão e Eva, né, essa história que a Bíblia contou, fez com que a gente, tanto os homens tivessem uma visão misógina com relação às mulheres, quanto nós mesmos tivéssemos com relação a nós mesmas, no sentido de, ai, eu odeio ser mulher. Putz, quando falam isso pra mim, me dá cai um pedaço do meu coração no chão toda vez que eu escuto uma mulher falando que odeia ser mulher, sabe? E vem muito disso, sabe? De tipo, porque a gente é muito castigada, porque a gente quis saber, a gente é muito curiosa, não sei o que lá. E tipo, não, isso é algo bom, mas por conta da gente ter uma história que vem de, centenas de anos atrás, vem aí com força, influenciando a maior parte da população ocidental, com relação à religião e tal, que traz a mulher nesse papel de causadora de todos os males do mundo, do pecado e blá, 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 a gente acaba se odiando. Tipo assim, é algo que vem, assim, né? Parece no gen, assim, né? Vai passando de geração para geração. E a gente fica com essa visão. E a gente, né? No feminismo, inclusive, essa busca que a gente faz de tentar não negar, né? Falar que não vale a pena, que joga tudo no lixo. Mas no sentido de olhar para trás e entender de onde veio, sabe? E aí, a partir disso, desconstruir e construir algo que melhor, né? Que a gente consiga se amar mais e se valorizar mais. Achar figuras que tem, por exemplo, buscando Adão e Eva, a gente encontra a Lilith, sabe? E é isso, no sentido de ressignificar as coisas, né? E não jogar no lixo, falar que a fé das pessoas tá errada, muito pelo contrário. Mas eu queria muito falar com você, claro, uma coisa, da questão da representação do masculino e do feminino na astrologia. Uma coisa que eu li hoje de manhã, que é aquela coisa da... Como que é? Os homens são... você postou, inclusive, o nome do filme. Os homens são de Marte. E também tem o negócio das mulheres serem a lua, os homens serem o sol. E como que funciona essa representação, assim, sabe? Só pra gente entender, assim, por quê, né? Por que que a gente faz essas referências todas desse jeito, né?
Então, isso é uma coisa muito, muito legal e que eu tenho pensado bastante sobre isso, porque tem pessoas que são não binárias, né? Tem pessoas que não são nem mulher, nem homem, né? Então, isso é uma coisa que é recente pra mim, né? Eu também não sabia, eu também tô aprendendo, eu também tô em um processo de descoberta do mundo, né? Isso é uma coisa que chegou recentemente pra mim. E aí, quando chegou, eu falei, olha que legal, e como será que a gente olha essas pessoas no mapa, né? E como que a gente vê isso? Então, até isso está se modificando dentro da visão, né, da astrologia. Porque, e aí, né? Como é que você vê uma pessoa que é não binária, né? Como é que você vê essa coisa do masculino e do feminino? Mas essas mitologias, né, do Sol como masculino, ou de Marte como masculino, de Vênus e da Lua como feminino, vem a partir dessas mitologias, né? E isso eu nem acho necessariamente assim, ruim, porque essas forças, essas potências do masculino e do feminino energéticas e simbólicas, elas estão dentro de todos nós, né? E a Lua, ela tem esse simbolismo com as mulheres pelas mitologias, né? Tem a Hécate, tem a Diana, que são divindades femininas que têm suas mitologias atreladas à Lua, aos ciclos lunares. E essa conexão feminina com a Lua... Na natureza feminina com a Lua, é algo que a gente pode ver, sendo mulher, a gente consegue reparar isso perfeitamente. Que os nossos ciclos, eles são alinhados com a Lua. Que a gente sente essas mudanças, essas oscilações. E é muito legal perceber, não sei se todas as ouvintes, né, se já fizeram isso, que é de reparar quando que você menstrua. Assim, em que lua que você tá menstruando? Porque tem um arquétipo aí que a gente meio que encarna quando a gente menstrua na lua minguante, mais da anciã, que a gente fica mais recolhida, mais quietinha, que a gente fica com aquela... Sabe aquela menstruaçãozinha que você quer ficar quieta, não quer fazer nada? Quando você menstrua na lua cheia, que você tá no arquétipo mais da mãe, mais acolhedora, mais nutridora, mais... criadora, criativa. De quando você menstrua na lua minguante... falei da lua minguante pra anciã, mas eu quis dizer... É lua nova, desculpa. Se você tá... É na minguante que você tá na feiticeira, então você tá mais sexual, você tá mais toda pomposa. E é muito legal, tipo, reparar isso, assim. Então, as mulheres, elas têm essa conexão com a lua. E eu já, assim, já reparei, conversando com pessoas, perguntando, que as mulheres trans também. Elas não menstruam, mas elas sentem essas oscilações também. Então, é uma coisa que eu acho interessante, assim. Mas é isso também. Eu tô sujeita a mudar de ideia a qualquer momento, gente. E o Sol e Marte, eles estão ligados com essa polaridade masculina, né, assim, que foi tipo, associado ao masculino também pelos mitos, né? Assim, Marte é o deus da guerra, ele tem a ver com essa coisa da virilidade, do pênis, da penetração, desses símbolos fálicos, né? Que são da natureza masculina, assim. Mas eu acho que é muito, muito legal a gente abrir muito a cabeça e pensar sobre isso, assim, porque, por exemplo, às vezes você quer ver, sei lá, uma coisa de tipo, achar homens ou mulheres no mapa, ou ver alguma coisa assim, e como é que fica isso com pessoas que têm esse gênero fluido, né? Então, muitas coisas interessantes pra gente pensar. E Vênus, né, tem a ver com o feminino porque ela é representada por Afrodite, então, que é uma deusa feminina, né, super feminina, que também tem a ver com uma outra faceta da feminilidade, né, que a Lua tem muito essa associação com a criação, com a gestação, com a maternidade. E Afrodite, embora tenha filhos, ela é uma deusa que está mais associada à sensualidade, ao erotismo, a outras potências do que a maternidade propriamente, né? Mas, assim, acho que é isso. Muitas coisas pra gente seguir pensando e acrescentando outras mitologias também. Por que que a gente precisa ficar só nisso, né? A gente pode seguir lendo os mitos e acrescentando outros, de outras culturas. Eu não sou uma especialista em mitos, mas eu gosto muito de usar também a mitologia dos orixás, as mitologias indígenas, conforme eu vou conhecendo, e a gente pode ir sempre mexendo nisso, né? Esse saber, ele não tá parado porque ele é antigo, ele tem que ser sempre atualizado, né? E até porque, tipo, a astrologia, ela não é sobre a influência dos astros mandando na nossa vida, que às vezes é uma visão que a gente tem, né? Ela é sobre o espelhamento, é o que acontece aqui tá espelhado no céu, né? O que acontece no céu tá espelhado aqui. E se é o espelhamento, as mudanças aqui, né, tem que ser lidas de maneiras diferentes lá também. E o mundo tá mudando, nossa visão de mundo tá mudando, né, graças a Deus. Então, é uma coisa pra gente seguir sempre repensando.
E essa coisa do... Ai, achei lindo isso que você falou, que mulheres trans também sentem essas questões do ciclo com a Lua. Achei muito lindo. E lembrando também que uma coisa muito importante, que o masculino não está associado ao fato de ter um pênis. E o feminino não está associado ao fato de ter uma vagina.
Não, né? Não está. Né? Assim, necessariamente, né? Importante a gente também saber isso. Assim, inclusive, tem mulheres trans que plantam sua Lua, né? Que é plantar a menstruação. Elas não menstruam, mas elas sentem quando que é esse momento que elas querem plantar a Lua, e aí elas fazem um rito também, né?
Ai, que lindo! Eu tô toda arrepiada, porque você sabe que, assim como acho que a maioria das mulheres, né, da nossa geração, eu tive esse momento de ódio comigo mesma, com o meu corpo, com a menstruação, e, enfim, tomei pílula, não sei o quê. E aí, depois que eu ressignifiquei isso dentro de mim, eu me sinto tão privilegiada de poder... Que besta, né? Tô fazendo uma besta, mas, tipo, tão privilegiada de poder menstruar, porque, por exemplo, eu sou casada com um homem e ele não tem esses ciclos que eu tenho. E eu sinto esses ciclos vindo. Eu sinto que eu tô mais criativa, depois eu fico mais aí colhida. E eu me sinto muito privilegiada por poder sentir essas mudanças. Eu vejo elas como algo bom, sabe? E quando eu vejo uma pessoa que não tem isso, eu fico, nossa, deve ser ruim, né, seu homem? E quando uma mulher trans faz isso que você falou, né, de como que é plantar, né, o ciclo?
É, sim. É, tipo, botar o seu sangue na terra de volta, né, o que eu acho que é uma coisa muito linda, que, né, que as nossas ancestrais sempre fizeram, e que as mulheres têm retomado a isso. E eu acho que a menstruação, cara, a menstruação é um negócio lindo, eu adoro menstruar. E eu acho uma pena que tem entrado nesse lugar de dor, né? De, ai, que saco, disso me torna, ai, eu tô improdutiva. E eu boto muito isso na conta do capitalismo, assim, do tipo, porque nós somos cíclicas. E é uma medicina linda a gente ser cíclica. E os homens não são. Isso é uma medicina linda também, a gente se complementa, é isso aí. Só que como a gente vive num mundo que a gente tem que estar 100% do tempo igual e produtiva, como a gente não tá, isso é visto como algo ruim. Ah, isso me atrapalha e tal. Só que é o seu corpo se comunicando com você de um jeito muito bonito, assim. E eu acho esse gesto de plantar a Lua muito legal, porque é como se você estivesse, tipo, entregando um relatório pra Pachamama, assim. tipo, Terra, olha como é que eu fiquei esse mês, para que ela possa te fornecer também aquilo que você precisa, né? E o nosso sangue, ele é tão, tão incrível que ele é um adubo incrível para a Terra, assim. É lindo isso. E quando a gente presta atenção no nosso ciclo, a gente se entende melhor, se entende mais. E faz as pazes com essa mulher selvagem. Porque a gente é bicho, todos nós, né? Tipo, homens e mulheres, nós somos bichos. E a gente parou de se entender assim. E é conveniente para o sistema que a gente não se entenda assim. Porque a mulher tem que ser domada, domesticada, quietinha. Não pode ter picos de emoção, não pode ser cíclica, não pode ser intuitiva. Isso é menor, isso é pouco, isso é coisa de mulherzinha. É, e é muito poder a gente se reconectar com esses outros sentidos, né? É muito poderoso, assim. Eu voltei a menstruar. É, eu comecei a tomar um anticoncepcional com 14 anos. Eu era virgem. Nem sexo eu fazia. Não tinha porquê. Mas a ginecologista mandou. Eu não sabia. Comecei a tomar. Eu parei de, parei de tomar com 26 anos. Eu tenho 27 agora. Então, eu voltei a menstruar. E, caraca, foi aquela... Assim, de me conectar comigo mesmo, assim. Então, quem ainda não viveu essa experiência... Eu respeito muito as escolhas e os tempos de cada uma, mas, assim, é um convite muito especial, que quem sentir de fazer, eu recomendo que faça.
Agora, só mudando um pouco de assunto, vindo para fazer o tópico dessa pauta, Clara, quer dizer, então, que se eu sou taurina, quer dizer que eu sou teimosa... E por isso, é isso aí, galera. Vocês vão ter que me engolir, porque eu sou teimosa, tô cabeça dura. Então, toda merda que eu fizer na minha vida relacionada a isso, eu vou jogar a culpa. Porque, assim, meu futuro tá tudo escrito nos astros. Como que funciona? Explica, porque tem muita gente que torce o nariz com horóscopo e com signos, porque acha que é isso, né? Uhum, que tava escrito e, enfim, é balela. E aí, e lê o horóscopo do jornal e acha que é isso aí, mas a gente sabe que tem muita coisa além. Então, eu queria muito que você ajudasse a gente a repensar aí como que funciona.
Ah, esse assunto é ótimo, eu adoro falar sobre isso. É, bom, assim, para a astrologia, né, está ligado à ideia de destino, sem dúvida. Se não fosse esse conceito, não se sustentaria, porque como que eu posso ler um mapa de uma pessoa, né, assim, que eu nunca vi na vida e tal? E, assim, tipo, esse conceito de destino, ele é muito mal interpretado, porque a gente entende por destino que absolutamente tudo já está escrito nos mínimos detalhes e não é sobre isso, né? Ter, assim, se o destino ser algo levado em consideração na astrologia, não é sobre a gente não ter escolhas, né? Não é sobre a gente não poder fazer nada, nossa vida é isso aí e pronto. É, tipo, inclusive, eu acho que foi Santo Agostinho, ou foi São Tomé, agora eu tô um pouco confusa, mas acho que foi Santo Agostinho, que falou que as pessoas não deveriam estudar astrologia para que elas não ficassem tendo desculpa para não melhorar, né? Mas não é sobre isso, né? E eu acho que a gente ou acha que o destino é essa coisa, então é imutável, ou a gente fica, não tem destino, não é isso, porque é um conceito que a gente, millennials e pessoas muito... descoladas e cheias, né, de livre-arbítrio, a gente não gosta muito dessa ideia. Mas eu te pergunto, quando foi que você fez a escolha de vir com a cara que você tem, com a voz que você tem, com a família que você tem, no lugar que você veio, no planeta Terra, com o coronavírus, com o Bolsonaro presidente? Porque eu não fiz essas escolhas, né?
Nunca.
Então, assim, são coisas que a gente pode pensar, né? E a outra coisa que eu acho que é fundamental, assim, que a gente entenda, que é outra coisa que as pessoas ficam, eu sou taurino, mas eu não sou assim. Ah, eu tenho lua em câncer, mas eu não sou, né, de tal jeito. Nem tudo no nosso mapa fala sobre nós. É uma coisa chocante pra gente, porque a gente acha que tudo é sobre nós. Tudo no mundo, né? Que dirá o nosso próprio mapa. A gente acha que tudo é sobre a gente. E não é. O nosso mapa, ele não fala só sobre a nossa personalidade, meu jeitinho de ser, como é que eu sou. Não, ele fala sobre situações, sobre todo o seu entorno. Então, como é que é o seu convívio, como é que é a sua casa, a sua rua, seus vizinhos, sua família, seu ambiente de trabalho, em que ambiente você nasceu, que trajetos você faz. Ele fala sobre um conjunto de coisas. Então, Ah, sei lá. Ah, eu tenho lua em, sei lá, câncer, mas eu não sou família, eu não sou caseira, eu não sou chorona, eu não sou dramática, eu não sou isso, eu não sou aquilo. É, talvez essa lua não esteja falando sobre só você, né? Talvez ela esteja simbolizando alguma outra coisa no mapa, que só vendo pra saber. E também a gente se atrela muito aos estereótipos, né? E tem muito mais coisa em cada signo. É muito engraçado que uma vez uma capricorniana falou pra mim assim... eu não acredito em astrologia porque eu acho que a gente é uma construção. E construção é justamente, tipo, a palavra-chave de Capricórnio, assim. Aí eu ria dessa. Falei, ah, que coisa. E esses dias eu também fiz um retiro de yoga com uma amiga minha. A gente fez uma aula de astrologia assim, lá também. E a mãe dela falou pra mim, ah, eu sou sagitariana, mas eu não me identifico. Por que será? E aí eu falei, ah, vamos conversar, me conta um pouco de você e tal. E ela é, se ela é da Argentina e mora no Brasil a vida inteira, eu falei, você é estrangeira, né? Já começa por aí, você veio ser estrangeira em outro país, o que já é uma coisa sagitariana. E depois ela falou assim, ah, mas falam que Sagitário tem facilidade com línguas, eu já fiz aula de inglês, francês, de italiano e alemão e eu não falo bem nenhuma. Eu falei, amada. Então, às vezes, a gente também não se identifica porque a gente está com aquela ideia congelada do estereótipo, que é uma coisa que eu acho que está muito na internet, dos memes e tal. E eu não estou falando mal disso, porque eu adoro uma astrologia farofa também, acho delícia, acho engraçado, gosto de ver meme, essas coisas. Mas isso também, essa popularidade que a astrologia tomou, né, que é muito legal, mas também fez as pessoas acharem que é só uma coisa, né? E não é aí bem isso, né? Eu acho que, tipo, essas piadinhas, elas servem para levar a gente para aquilo que é mesmo, né? Pra gente baixar aí nas camadas de complexidade que é realmente esse estudo, né?
Clara, eu tenho uma dúvida que eu tava fazendo aqui o meu mapa astral e sempre, toda vez que eu faço, ele me pergunta o meu gênero. Se eu colocasse que eu sou homem, ia mudar alguma coisa no meu mapa astral?
Não ia mudar nada. Não sei por que pergunta isso, porque não precisa dessa informação. E, tipo, inclusive, não dá pra você ver no mapa de uma pessoa gênero. Isso não é possível de ser visto.
Interessante.
Já vamos detonar o site.
Tem mania mesmo de botar... Sei lá, né? Por que tem essa mania de gênero em tudo, né? Tem essa mania em tudo. Em tudo você tem que dizer qual é seu gênero. Coisa chata.
Adoro.
Tá falando aqui, amiga, vê se você concorda, Teca, que eu sou a alma da festa. Que eu sou a gêmeos em ascendente em leão. Eu acho que é mentira. Eu não sou, não. Eu tô sempre dormindo.
Mas você que organiza, né? Você, ela é tipo assim, ah, vai viajar? Agora não, né? Porque a gente ainda tá esperando a vacina sair, mas vai viajar? Ela organiza, vê Airbnb, vê quando vai ficar pra cada um, arruma o carro, arruma...
Mas isso é a virgem, não? Ela tem essa lua em virgem, não é isso que você tem virgem?
Lua em virgem.
Ah, é. Yeah. Isso aí. Faz a lista do mercado, vê que a gente vai comer todos... É a Ju em pessoa. Ela faz eu faço a planilha tudo cagada pro podcast. Ela vai lá e arruma, põe cor, põe brilho, organiza bonitinho também, em colunas.
Maravilhosa, gente. Se complementam, arrasaram.
Nossa, amo. Gêmeos nunca errou, melhor signo. Tá bom, até agora de touro, né?
Dentro do mapa astral, como a gente também falou no início, né, na introdução, a gente aprendeu muito a ver o nosso signo, que é tipo, acho que é o sol, né, o nosso sol, o meu em gêmeos, e o resto, tipo, a gente só não vê, né, agora as pessoas até sabem o ascendente, mas o resto não, e eu queria entender o que que, não precisa entrar em cada detalhe de cada um, mas por que que tem tantos, e o que cada, o que isso significa, ter tanto planeta, assim?
Não, tem muito planeta, né? São 10 planetas, se a gente considerar os transpessoais, né? Que é Urano, Netuno e Plutão. E são 12 casas astrológicas que vão falar de, né, 12 assuntos, 12 aspectos, 12 cenários da vida. Então, é muito complexo. É um bordado, né, complexo. Porque ele é um espelhamento da sua vida. Então, ele vai falar de todos os aspectos. Então, não dá pra ver tudo em uma coisa só, né? E o Sol, ele se popularizou muito porque ele é a coisa mais fácil de calcular, porque, né, a gente sabe pelo dia e pelo mês. Só por isso que o Sol ganhou essa popularidade toda. Não é porque ele é mais importante que o resto, é porque ele é mais fácil de calcular. Então, você não precisa do horário de nascimento para saber, você não precisa de mais informações para saber. Então, é a coisa mais fácil de saber qual é o Sol de alguém. Você consegue saber de cabeça. O ascendente tem que fazer um cálculo, a Lua e tudo mais, tem que fazer um cálculo, né? Ou, assim, tipo, hoje em dia, graças a Deus, você pode botar na internet. Porque eu sou péssima de matemática. Se eu dependesse de fazer cálculo, eu não seria astrólogo. É, então, é por isso, né? Mas o Sol, ele... fala, assim, né, tipo, da nossa vontade pessoal e tal, mas, né, tipo, não sempre ele tá falando só da gente. É muito normal que, às vezes, as pessoas nem se identifiquem tanto com o Sol, porque tem o ascendente, que até é menos popular, mas também é popular, né, fala do corpo físico. Então, ele vai falar muito sobre você. É, tipo, esse aspecto da personalidade, às vezes ele tá até mais no ascendente do que no Sol e, nos, né, e nas outras coisas. O ascendente é o corpo físico, é o momento do nascimento, é o momento que a gente passa de fato a ter esse corpo aqui que é nosso, essa vida aqui, né? É, ele marca o momento que a gente nasceu. Então, ele vai falar muito desse aspecto mais pessoal. Os planetas, eles também falam, eles são agentes de ação, mas eles também podem estar simbolizando outras coisas. É, dá um exemplo bobo, assim, sei lá. Se você tem uma lua na casa 10, você pode trabalhar com um público grande, com a massa, com mulheres, com instituições públicas, com a sua mãe, com a sua família. É, tem um monte de outras simbologias, assim. Então, é um negócio complexo.
Eu ia perguntar isso agora. Porque, ó, tá falando que meu planeta é Sol. O meu Sol em Gêmeos, casa 10, grau 8, 15. O que isso significa, meu Deus?
Então, tá na casa 10. A casa 10 é uma casa de projeção social, de status social. Então, bom, né, teria que ir vendo todo, mas já dá pra ver que você é uma pessoa que tem uma... né, assim, voltada para a sua vida pública, tem um foco no trabalho, tem um foco na vida social pública, que tem, tipo, ambições públicas e sociais e profissionais, que o seu Sol, então, a sua vontade é uma coisa que aparece, que tem uma capacidade aí de liderança, e a sua comunicação, né, ela é uma coisa que aparece no seu trabalho, na sua vida pública, porque está em Gêmeos e está iluminada pelo Sol, e o grau é, enfim, é um cálculo de onde o Sol estava passando, né? Tem uma relevância para os aspectos, que é meio que a conversa entre os astros.
Ai, que complexo, né? Eu nem sabia que existia isso de casa.
É super complexo. É um bordado super, super complexo. Por isso que, assim, não dá para fazer uma análise de pessoa por... ah, eu sou leonino, e aí? Não sei, não dá para saber. Né? Você tem que fazer todo um apanhado mesmo, é um bordado.
Azul. São 10 casas, é isso?
São 12. Então, ó, fica aí a dica, não falem mal de signo nenhum, porque você tem todos no seu mapa, porque são 12 casas e são 12 signos, então todos estão aí, então não pode falar mal de nenhum.
E tem também a questão da comparação, né, por exemplo, com o céu, né, o posicionamento dos planetas hoje com da hora que eu nasci, tem tudo
isso. Sim, aí são os trânsitos, né, porque aí você vai ver onde que o céu do momento tá passando onde no seu mapa, né, aí é outro babado, que são os trânsitos, que é aquele momento que assim, o mapa tá ali tudo, né, tudo de mais importante, de mais relevante e tal, e o trânsito diz, é agora, né, tá passando ali, tá pegando ali, tá ativando aquele planeta ali, impulsionando para determinadas ações, acontecimentos.
Ô, Clara, eu tenho uma dúvida que pode ser muito besta, mas eu vou falar mesmo assim.
Diga.
Teve uma época que Plutão não era mais considerado planeta e agora é considerado planeta e aí, de repente, vai ter outro planeta novo. O que isso significa? Isso vai mudar alguma coisa no nosso mapa astral?
Então, Urano, Netuno e Plutão foram planetas que foram descobertos depois, né? E a astrologia já existia e já funcionava até Saturno. Inclusive, tipo, a astrologia tradicional, ela não considera os planetas transpessoais, porque elas consideram só até onde é visível para nós, né? A olho nu, você consegue ver e tal, é visível. E é uma abordagem também, é uma opção também. Eu considero os transpessoais, mas tem vários astrólogos incríveis que não consideram e funciona perfeitamente também. E Plutão, né, depois foi não considerado, depois considerado e tal. Só que isso não muda para astrologia, porque para astrologia a gente está trabalhando com simbolismo, né? E não, assim, não compete com a ciência. Isso é uma coisa importante de ser dita também. Que a gente, nós astrólogos, a gente não é contra a ciência. A gente não está falando que a gente sabe e é e não. A gente é amigo da ciência, a gente gosta da ciência. Está cada um fazendo o seu trabalho. Então, uma coisa não é tipo, contraditória da outra, né? Não sei se surgirem, se a gente descobrir outros planetas, talvez a gente descubra outras simbologias que a gente não está vendo até agora, né? Como a gente já descobriu aí Urano, Netuno e Plutão e incorporou, depois de muito estudo, de muita análise, quem sabe, se a gente seguir descobrindo, a gente segue incorporando outras camadas, né? É um saber que está vivo.
Azul. Adorei. E mais uma dúvida aqui do meu mapa, hein? Tem aquele, um círculo, né? Que é o meu mapa astral. E aí tem AC, que eu acredito que seja antes de Cristo, é isso?
Deve ser o ascendente.
Tem AC, MC...
É o ascendente, é o meio do céu. Aí deve ter o descendente e o fundo do céu.
Pra mim, AC é antes de Cristo, olha só.
Você seria Maria Madalena, a louca.
Ai, não sei, vai que a minha história se conecta com a história antes de Cristo. E você, Teca, tem mais alguma dúvida? Tô fazendo aqui uma consultoria, né?
A Clara falou uma coisa que eu achei muito legal, que é que a gente não compete com a ciência, né? A astrologia não compete com a ciência. Eu tava falando sobre isso com um amigo esses dias, e aí ele ficava assim, e eu tava explicando o que era o horóscopo, enfim. E aí ele falou assim, mas não é baseado na ciência, Toda hora perguntava isso pra mim. Aí eu expliquei, falei, não, enfim, falei, né, com o meu baixo conhecimento, comparado a Clara, que saberia dar uma aula pra ele muito melhor do que eu, mas essa pessoa, ela passa o final de semana inteiro, desde sábado de manhã até domingo à noite, jogando RPG, entendeu? E aí vem falar que não sei o que, não é baseado na ciência, mas meu filho, vai jogar RPG, sabe? É baseado na ciência esse RPG? Não é, então não é um saco.
Quando as pessoas falam isso pra mim, né, que sempre vem um engraçadinho, sempre tem um engraçadinho pra dizer, mas não é ciência, mas não sei o que, assim, ou, tipo, eu não acredito em astrologia. Eu acho que a astrologia não é algo pra ser, tipo, assim, ser acreditado, porque não é uma questão de crença, não é uma religião, é uma arte, assim, tipo, eu até uso mais a palavra, tipo, arte, é uma arte simbólica do que tipo, qualquer outra coisa. Você pode gostar ou não, mas não é uma questão de acreditar. Para mim, perguntar se você acredita em astrologia é que nem se perguntar se você acredita em poesia. Não é bem por aí, sabe? E, não é ciência. Tá bom, nem tudo é ciência. Poesia não é ciência. Sei lá, um monte de coisa não é ciência e nem por isso não tem valor e não é bom, né? Ciência é maravilhoso, amamos ciência. Vem vacina, né? Vamos investir na ciência. Ciência é incrível. Mas nem tudo é ciência. E nem por isso é menor, é menos. Né? Que bobeira também isso. Acho meio bobo esse pensamento, né? De tipo, tem que ser científico, senão não tem valor. Quanta coisa não é científica e é incrível também, né?
Nossa, eu amei, Clara. Eu vou pegar esse discurso e vou copiar e colar.
Pode copiar e colar. Pode, é nossa.
Amei, porque assim, não é porque a gente tá lendo o nosso signo aqui que a gente vai falar, nossa, a Terra é plana e vacina, não precisa de vacina.
Gente, pelo amor da
não
deusa.
Não tem nada a ver, né?
Se pra astrólogo, assim, que chega a Terra é plana, pelo amor da deusa. Não vou dizer que é impossível porque a gente sabe que tem, mas socorro, né? Não. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, tipo... Tipo, a gente não está competindo com a astronomia, a gente não se pretende ser uma ciência, a gente não quer ser uma ciência, a gente não está nessa. É outra parada mesmo. É uma ciência oculta, é uma arte, né, simbólica e oracular, é mitologia, é simbolismo. Tem nada a ver e não é uma coisa que é ruim isso. Porque a gente tem cada bobeira, né? A gente entra numa de sim ou não. Se eu gosto de uma coisa, eu não posso gostar de outra. A gente entra nos maniqueísmos muito doidos.
e vestir camisa, né? Vira uma briga, uma guerra. Ai, não, porque eu acredito, eu sou melhor. Ou eu não acredito, eu sou melhor. Ah, tipo, gente, deixa cada um acreditar no que é, né?
Ah, é, eu tenho nem roupa assim pra isso. Não tenho nem roupa.
Então agora a gente vai para aquele momento notas de rodapé, em que a gente traz algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e novas fontes para você que quer saber mais sobre horóscopo, signo e por aí vai. Quem quer começar com as indicações?
Clara, você quer começar?
Eu posso começar. Não sei, eu não me preparei para esse momento, mas eu vou indicar... dois podcasts, então, né, pra gente ficar no clima podcast. Um chama Sarcófago de Saturno, eu acho que é esse o nome. Pra quem quer entender um pouco mais sobre astrologia, é um astrólogo tradicional que tá dando umas aulas e umas orientações. E eu não trabalho com astrologia tradicional, eu trabalho com astrologia moderna, então, mesmo eu, né, assim que já sou astróloga, eu tô aprendendo muito sobre os fundamentos, as origens. Então, assim, quem quer aprender... Se ele está disponibilizando. E é uma pessoa que eu esqueci o nome. Ai, perdão, falha. Mas é uma pessoa não binária. Então, fala muito sobre essa questão do não gênero dentro da astrologia e de uma visão social também, de uma crítica social e de um pensamento de construção de gênero. É muito legal, vale muito a pena. E o outro podcast que eu vou... vou indicar, ele também é sobre astrologia, ele chama Astrologuês, e é muito legal, tem um episódio para cada signo, com duas astrólogas, tem a astróloga que ancora, e ela tá sempre convidando alguém, então tem para todos os signos, tem um sobre o mapa do Chico Buarque, que é maravilhoso, tem um sobre Bacurau, é o mapa de Bacurau, é muito legal também, assim, recomendo bastante.
Arrasou.
Ah, eu adoro quando tem esses mapas de famosos. Inclusive, a Clara fez a do Sandy Júnior, ó, Ju.
Ai, amo.
Eu adoro também. Eu vou fazer mais isso. Eu adoro fazer isso. Eu não faço muito, mas eu gosto muito de fazer. Eu quero fazer o do Fernando Pessoa, porque minha monografia foi sobre isso, né? Eu sou formada em letras e minha monografia foi sobre Fernando Pessoa e astrologia. E aí foi aquele caos na academia, né? O povo falou, você tá doida, minha filha. Mas foi maravilhoso. E aí eu fiquei com essa mania também de ver o mapa dos artistas e ver isso espelhado na vida deles. É muito legal.
A Sandy deve ser virginiana, não é não?
Não, a Sandy é aquariana. Pegadinha. Oi, é. Sandy é aquariana, ela... ascendente em touro.
Perfeccionista, né?
É super, ela tem ascendente em touro e ela tem a lua em leão. E o Marte em Capricórnio, eu acho. Bom, tem um episódio lá. Tem um episódio ascendente em Sandy Júnior, que eu falo do mapa da Sandy, do mapa do Júnior, do mapa da dupla.
Ah, eu adorei que você falou que é ascendente em touro e por isso que ela tem uma voz boa e é
bacana. É voz bonita, sim.
Ai, eu fiquei toda, ai, que legal, porque você sabe que... Eu não sou tão fã quanto vocês duas de Sandy Júnior, mas a minha infância, né? Anos 90, né, gente? A gente não tinha internet.
Escapou,
quer dizer, tinha, só que a internet não era igual hoje, né? Era só depois da meia-noite, podia usar uma hora por dia. Era todo truncado o uso da internet. E aí, eu gastava o tempo da minha infância barra adolescência sentada ao lado de um rádio, com o CD com as estações tocando e eu cantando junto, aprendendo a cantar com a Sandy, entendeu? Então era isso.
Ai, que amor.
E aí, por isso que você falou o negócio da voz dela, eu fiquei toda, ai, taurina, e por isso que ela é boa na voz, fiquei toda orgulhosa.
E o resto da garganta, tem muitos cantores que tem touro forte no mapa.
Aí, viu só? Melhor signo. Tô dizendo, gente. Melhor signo.
E ela tem uma voz bonita também, ela canta bem.
Ai, para com isso. Vou falar minha recomendação. Eu vou falar minha recomendação, então. Claro que eu vou recomendar o podcast, né? Tá Comigo, Tá Com a Deusa.
Oba!
Tem episódio do Sandino que é muito legal, mas tem um que eu dei tanta risada, que é o que você fala sobre date ruim. Eu tô numa vibe muito de ouvir podcast de relacionamento. Eu não sei porque eu entrei nessa vibe, gente. Eu não escutei, mas eu entrei nesse negócio de podcast de relacionamento. E aí, como nesse você fala dos date ruim, eu dava tanta risada. Eu não vou esquecer da história não sei se foi você ou a sua amiga que saiu com um menino que era... Não sei se era capricorniano, que ela falou que ia comer o prato, né, que ela pediu um prato só pra ela, ia comer, e ela falou que ia comer tudo sozinha, não queria dividir, ele ficou, e aí, vai comer tudo? Vai comer tudo? Não tô vendo você comer tudo, ele ficou meio que cobrando ela comer tudo.
Foi o touro, foi uma amiga minha, o cara era taurino, e aí, acho que foi touro, não sei, tô falando, não tenho certeza, ele perguntou... quantos pedaços de pizza ela comia, ela falou que comia 3, ela comeu 2, eu não quis comer mais, ele ficou tipo, você falou que ia comer 3. Ela, mas eu não quero mais.
Tutorial de como acabar com o date, né, em apenas alguns minutos.
Gente, ficar cobrando. Foi muito divertido, é muito divertido, a gente se zoou a beça. Tem história minha, entendeu? Eu me expus também, porque date ruim não é só os outros, né, às vezes a gente é o date ruim, e eu também me expus.
Ah, a gente faz isso o tempo todo aqui, tá tudo bem. Tá em casa, é nóis. Esse episódio de Deixe Ruim é o episódio 14, tá? Do Tá Comigo, Tá Com a Deus, mas pode escutar todos também, que são ótimos.
Ah, escuta todos.
E você, Ju?
Eu não sei o nome, talvez vocês me ajudem a lembrar, mas tem um cara que faz conteúdo em vídeo... sobre a personalidade de cada...
O Vitor de Castro.
Nossa!
Ele
não falei que é o vídeo. Eu acho que deve ser, deixa eu ver a carinha dele.
É o que faz Quebrando o Tabu também?
Que é, ele faz, tipo assim, eu signo os gêmeos no, na fila do banco, é isso?
Ah, ele faz, tipo, signo...
É isso.
Não sei, vê se é isso mesmo.
Eu acho que é. E aí, a minha mãe, ela adora signo, e ela fica me mandando esses vídeos falando assim, é muito verdade, olha como é gêmeos. E aí ela me manda todo.
Que fofa.
Gêmeos da fila do banco, gêmeos...
Mães astrológicas, adoro.
Ela dá muita risada e ela me manda, então vou deixar ele de recomendação. E também, um conteúdo muito bonito que foi criado em relação a signo, a artista, ela chama Nanates, quer dizer, ela não chama Nanates, ela chama Natália. O Instagram dela é Nanaths. Ela criou uma arte para cada mulher de cada signo. Faz muito tempo isso já, a arte dela já até evoluiu muito. Mas ela popularizou muito quando ela fez esse conteúdo. E se você pesquisar Nanates Horóscopo, você vai achar todos. E é muito fofinho, eu amo muito o trabalho dela. E esse foi um trabalho que ela fez faz, acho que, sei lá, uns 2 anos. Mas eu deixo de recomendação. E é isso.
Hoje você quer mandar beijo hoje ou você quer fechar tradicionalmente?
Eu tinha alguém que eu queria mandar beijo.
A gente, Clara, a gente ficou de férias. A Clara tá de férias agora, né, também do podcast. Quanto tempo você vai ficar?
Eu não sei ainda, eu tô me permitindo isso.
Eu adoro.
Eu tava num pique de tanto trabalho. Assim, eu não tava dando conta, eu falei, eu preciso tirar férias. E aí eu vou voltar com um formato um pouquinho diferente. Então vai depender do tempo que eu vou levar pra dar uma produzida. Mas eu, assim, espero não demorar muito, não.
Porque a gente fez isso também, a gente tá... Esse é o nosso quarto episódio, né, que a gente tá gravando depois das férias, né, Ju? E aí, com isso, a gente também reformulou tudo. E a gente reformulou no final, quando a gente voltou, no final, a gente inventou uma história de querer mandar beijo pras pessoas e pras coisas e pra quem...
coisa meio chucha, né? Legal.
Aí a gente tá nessa de querer mandar beijo. Então, não sei, você quer mandar beijo, Ju?
Eu quero, vamos lá.
Vai, manda um beijo. Eu também quero mandar beijo, eu acho. Então, se a Clara quiser mandar, ela manda também. Todo mundo manda beijo, adoro.
Hoje, o meu beijo vai para uma amiga nossa, aqui de Vancouver. Inclusive, ela é influencer no Brasil também. Então, pode ser que vocês conheçam. A Renata Deschamps. Ela é esposa do Felipe Deschamps. Ele cria conteúdo sobre TI. Mas, enfim, não é por isso que eu quero mandar um beijo para ela. Eu estou fazendo um curso de redes sociais online e ela foi a minha primeira aluna a se inscrever e aí achei tão fofo que ela tá botando fé em mim, sabe? Aí eu tô até emocionada falando. É muito fofa ela, de tipo, sabe, ela é minha amiga, ela não precisaria pagar pra isso, eu acho, sabe? Eu não sei o que eu penso sobre isso, mas eu queria mandar um beijo pra ela porque ela tá acreditando no meu trabalho e ela é minha primeira aluna e primeira aluna a gente nunca esquece.
Que lindo.
A Rê é uma fofa mesmo. Eu também, eu vou ser sua segunda aluna, tá, amiga? Eu tô só juntando dinheiro que eu gastei tudo agora com presente de Natal, vou juntar e vou pagar o curso.
Tá bom, amiga, pode ser.
Eu quero mandar um beijo. Eu fiquei inspirada pelos stories que eu vi hoje da Clara, que ela postou sobre o cinema nacional, né, Clara?
Sim.
E eu fiquei inspirada, eu quero mandar um beijo pro Cinema Nacional.
Maravilhosa!
Me formei em cinema também no Brasil, mas não é só por isso, mas porque eu tive a honra de experienciar Bacurau aqui no Canadá quando estreou. E eu digo pra vocês que a sala tava tão cheia, que tava até quente aquela sala de cinema. E todos, era tudo gringo, gente, não era a maioria brasileira, acho que só tinha eu e um amigo que foi comigo, que era brasileiro, era tudo, tipo, não entendia português, e davam risadas nas horas das piadas, entendeu? E ai, é isso, gente, queria enaltecer muito o cinema brasileiro, que a gente, aqui fora do Brasil, a gente consegue ver com mais nitidez o quão rico é, e, enfim, depois tiver vacina, que tudo voltar ao normal, espero que a gente continue com obras incríveis aí, é isso, só isso que eu queria dizer.
Ai, foi lindo mesmo, eu vi Bacurau numa sala que tinha, aqui no Canadá também, mas tinha muito brasileiro, e aí no fim todo mundo levantava e aplaudia, assim, tipo, saudade do Brasil, sabe? Ai, foi uma delícia mesmo assistir esse filme aqui.
Inclusive saiu agora, né, o Amarelo, o documentário do
Emicida.
Eu posso mandar um beijo pro Emicida, então, também?
Pode.
O documentário dele tem 1h30 e eu chorei por 1h30. Por um misto de orgulho dele, porque eu acompanho ele há muitos anos já, e também muita saudade do Brasil, gente. Tô com muita saudade do Brasil, já falei no episódio passado, tá doloroso. Beijo, Emicida.
E você, Clara? Ai, eu quero mandar um beijo pra minha vizinha, Nathalie. Vai que por acaso ela tá assistindo. Tá assistindo não, né? Tá ouvindo. Porque eu tô fazendo uma obra na minha casa e tá o caos. E sem querer, assim, a gente furou a parede dela. E tá uma enrolação pra consertar, porque a obra é aquele caos, aí o cara diz que vai e não vai. E ela tá esperando. E ela tá sendo tão gente boa, tão, tão compreensiva. Porque assim, eu furei a parede dela, ela podia estar bem chateada. E ela tá sendo muito gente boa, então, sério, vizinha, você é maravilhosa, um beijo pra você.
Arrasou, amei.
Nossa, e bons vizinhos em tempos de pandemia, né? Tá ótimo,
não,
gente.
Ela é maravilhosa, maravilhosa.
Muito
beijo,
bom.
Nathalie.
Bom, então agora a gente vai pro encerramento do nosso episódio, a gente vai agradecer muito a Clara por ter tirado um tempinho das férias de podcast dela, pra ter falado com a gente.
Ah, é uma
dizer
delícia.
Que somos fãs de você, queremos saber mais os segredos dos astros, escutando seu podcast.
Eu amei esse convite, gente. Eu nunca fui convidada pra nada. Esse foi o primeiro convite, tô achando chique. Maravilhoso.
Ai, muito obrigado.
Então, depois, né, tá todo mundo me convidando e eu vou desenvolver só aqui, brincadeira.
Não, maravilhosa, com vários livros. Gente, eu nunca escrevi nem. Eu escrevo os roteiros do podcast, já acho muito. Ela escreveu 3 livros, é isso?
5,
meu Deus do céu! 27 anos já escreveu 5 livros, gente. Então, segura essa mulher, é muito incrível. E claro, eu queria que você falasse aqui onde mais que as pessoas podem encontrar vocês nas redes, te seguir, como que o pessoal faz pra falar com você.
Eu tô no Instagram, no @euclaramelo, com 2 L's no Melo. Meu podcast, Tá Comigo, Tá Com a Deusa, em todas as plataformas. E por enquanto é só. Não, acho que só isso.
Muito bom, adorei. Bom, gente, falamos muito hoje, hein? Que delícia, amei. É isso, como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.